Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Aí está o Fórum TSF desta segunda-feira com Ricardo Alexandre e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A sondagem TSF, Jornal Notícias, der notícias sobre as intenções de voto dá o PS a descer, o PSD a subir, o Chega encostado ao Bloco de Esquerda no terceiro lugar e a Iniciativa Liberal a ultrapassar a CDU. O que pensa da acentuada queda de popularidade do Primeiro-Ministro, desceu 9 pontos percentuais em relação ao mês anterior e da ligeira descida do Partido Socialista? E sobre os outros partidos, como avalia o resultado obtido? Noutros dados desta sondagem, divulgados já ontem, a popularidade do Presidente da República também cai, 15 pontos percentuais, e 81% dos inquiridos pedem uma remodelação governamental. Deve António Costa mexer na equipa? Quem seriam os ministros a sair? É sobre o atual momento político do país que queremos ouvir a sua opinião, no Fórum TSF. Na sondagem da Axe Imagem para a TSF, o Partido Socialista lidera com 37,6%, mas desce 1,3 pontos percentuais, praticamente aquilo que o PSD sobe. Os sociais-democratas estão nos 25,2% nas intenções de voto, o Bloco e o Chega praticamente empatados, 7,8 contra 7,7, sendo que em relação ao mês anterior, à última sondagem, os bloquistas desceram 2 décimas e o Partido de Ventura subiu 7 décimas. A Iniciativa Liberal tem mais 7 décimas que a CDU e o CDS não atinge sequer 1 ponto percentual. Vamos então detalhar os dados desta sondagem com a jornalista Judite Menezes e Sousa.
Desta vez, à queda de avaliações positivas de António Costa e do Governo corresponde uma quebra nas intenções de voto. O PS cai de 39% no mês passado para 37,6%. São 12 os pontos que separam agora os dois maiores partidos. O PSD recupera mais de um ponto para os 25,2% e Rui Rio obtém o melhor resultado do ano na confiança para desempenhar o cargo de Primeiro-Ministro, apesar de estar bem abaixo de Costa, mesmo que este tenha perdido o apoio. António Costa registra agora 45%, quando tinha 52%, mas ainda reúne maior confiança do que Rio, que tem 22%. Em terceiro lugar, nas intenções de voto, apenas uma décima separa o Bloco de Esquerda do Chega. O Bloco volta a descer e está com 7,8%, o Chega recupera para 7,7%. Em quinto, a Iniciativa Liberal ultrapassa a CDU e registra 5,5% numa nova subida. Já a CDU desce para os 4,8%, baixa para sexto e perde quase um ponto. Com a nova liderança, o PAN reforça as intenções de voto com 4,6% e, em último, o CDS está abaixo da linha d'água com 0,9%. Esta sondagem mostra que o desgaste, registado na avaliação do Primeiro-Ministro, também se revela nos 14 pontos que António Costa perde no saldo entre avaliações positivas e negativas. No mês passado tinha 25, agora está com 11. Nesta tabela segue-se Catarina Martins em cima da linha d'água e fica uma nota para a estreante nesta sondagem, Inês Sousa Real, que está a 4 pontos do saldo positivo. Todos os outros líderes partidários têm um saldo negativo de 2 dígitos. Numa análise à forma como os inquiridos votaram nas últimas legislativas e como votariam se as eleições fossem hoje, constata-se que o Chega é quem mais consegue fidelizar os eleitores que teve, seguido pelo PS e pelos liberais. Pelo contrário, nesta sondagem, CDU e CDS parecem perder essa capacidade. Os centristas perdem para o Chega, os comunistas para o PS.
O trabalho da jornalista Judite Menezes e Sousa, que agora nos traz a ficha técnica desta sondagem. A ficha técnica da sondagem.
A sondagem foi realizada pela Axe Imagem para TSF, JN e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com intenção de voto legislativo e avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 12 de julho. Foram recolhidas 763 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. A amostra de entrevistas, corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximais, Comunicação e Imagem Limitada, sob direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Bom dia, Paulo Baldaia, comentador de TSF de Política Nacional. Obrigado por teres vindo. A ligeira descida do PS, apesar da acentuada queda de popularidade do Primeiro-Ministro e líder do partido, quer dizer que os inquiridos não veem alternativas fortes a este governo?
Parece-me evidente. As sondagens mostram tendências. Há aqui uma tendência de perda de popularidade do Primeiro-Ministro, com uma ligeira recuperação do principal líder da oposição, mas depois, quando olhamos para todas as sondagens, para todas estas sondagens da Aximagem para a TSF, percebemos que há aqui um problema. Não está a ser gerada uma alternativa. Em qualquer sondagem, o Primeiro-Ministro continua a ser mais popular que o líder da oposição, o Partido Socialista continua a ser mais votado que o PSD, que o principal partido da oposição, a esquerda continua a formar uma maioria e a direita está longe de o conseguir. O que significa que, quando olhamos para esta sondagem, o que percebemos é que, por mais significativo que seja, e esse é o lead da sondagem, que há uma recuperação do centro-direita e uma queda à esquerda, não é apenas PS-PSD, é também quando olhamos para o Bloco versus o Chega, o que percebemos é que isso depois não se consubstancia numa mudança de maioria ou numa mudança de vencedor das eleições. Portanto, estamos, desse ponto de vista, incapazes de gerar uma alternativa àquela que existe hoje, que é uma aliança à esquerda, que, embora não esteja formalizada como esteve na legislatura anterior, é aquilo que predomina, no caso agora com o PCP, com o PAN e com os Verdes a serem suficientes para o Partido Socialista aprovar os orçamentos.
Deixa-me detalhar um pouco mais os números. A popularidade de António Costa cai 9 pontos em relação ao estudo feito em maio. Rui Rio sobe, tem a popularidade nos 28%, é um dos melhores resultados que já conseguiu. Acumula mais 10 pontos desde março. Tem a Norte o melhor resultado, obtém 34%. Está a subir de grau, mas o facto do PSD ainda estar a 12 pontos percentuais do PS e o facto de serem mais aqueles que têm, da atuação da oposição, uma impressão negativa, 50% entende que a atuação da oposição é negativa, mais do que sobre a atuação do próprio governo, apenas um terço considera a atuação do governo negativa. Isto permite ao Primeiro-Ministro encarar os resultados desta sondagem com alguma tranquilidade ou nem por isso?
Eu diria que não deve estar tranquilo quando olha para estes estudos de opinião, porque eles mostram que não ter oposição não é bom para um partido político, não é bom para um líder político, porque há uma tendência, como aliás temos visto acontecer, para quem lidera, quem não tem alternativa, estar despreocupado, ter um excesso de confiança que depois o leva a cometer erros. Por exemplo, noutra circunstância, com uma oposição mais forte e capaz de criar no eleitorado a perspectiva de que está a ser construída uma alternativa, o Primeiro-Ministro já tinha feito uma remodelação governamental.
Já vamos falar da remodelação.
Mas isto só para dizer, lá vamos à remodelação, mas só para dizer que não o faz porque sente que não tem muito a perder nas próximas autárquicas. Não precisa de fazer. E estamos num período em que, claramente, o governo está a necessitar urgentemente de mudar alguns dos seus ministros.
Vamos já detalhar essa questão da acomodação. Junta-se à conversa outro comentador do TSF, o sociólogo Pedro Adão e Silva. Pedro, que leitura fazes do resultado desta sondagem?
Olá, bom dia, Paulo e Ricardo. Olha, eu não quero ser desmancha-prazeres nas interpretações jornalísticas das sondagens, mas acho que convém sermos bastante prudentes quando olhamos para a intenção de voto em sondagens no momento em que não se colocam eleições legislativas no horizonte. Eu acho que este tema é mesmo sério e devemos dar muita importância e ler os sinais que vêm das sondagens, mas não podemos sistematicamente fazer essa extrapolação. E porquê? Porque uma sondagem é apenas um retrato num cenário que as pessoas não colocam na sua cabeça, que é eleições legislativas, e quando o colocarem é porque aconteceu alguma coisa que muda completamente o contexto. Isto é, nós só teremos legislativas se houver uma crise, uma dissolução do Parlamento, eleições antecipadas, etc. Ora, haverá sempre uma justificação sobre o que precipitou essa mudança e isso alterará certamente o posicionamento dos eleitores neste momento. Eu destacaria duas coisas desta sondagem. Uma muito interessante e que, aliás, é consistente com o que outras sondagens têm dito. É que os portugueses, quando inquiridos se desejam ou acham que esta legislatura deve ir até ao fim, maioritariamente, nesta sondagem, 75% dos inquiridos acham que a legislatura deve ir até ao fim. E, portanto, não querem nenhuma crise. E portanto, uma mudança no contexto seria contrária à vontade dos próprios inquiridos. É, aliás, interessante porque os eleitores do PSD, nesta sondagem, mesmo entre os eleitores do PSD, a posição de que a legislatura deve chegar até ao fim é largamente maioritária, são 71%. Reparem uma coisa, nós andamos aqui sempre a comentar variações de mês a mês, muitas delas dentro da margem de erro. Mas, quando comparamos as sucessivas sondagens com o resultado das últimas legislativas, aquilo que concluímos é que nada mudou. O PS teve 36% nas legislativas, tem 37% nesta sondagem. O PSD teve 27% nas legislativas, tem 25% nesta sondagem. Tudo isto é dentro da margem de erro. E, portanto, o que esta sondagem nos diz, tal como todas as outras, é que nada se alterou de essencial, com exceção, e eu acho que essas exceções são importantes, com exceção de algumas variações que são mesmo fora da margem de erro. O Chega, que tem crescido sistematicamente, e a Iniciativa Liberal, que começa a também dar sinais de que cresceu bem para além do que teve nas legislativas. E o CDS, que desaparece em todas as sondagens.
0,9% das intenções de voto.
Exatamente. Mas isso tem sido em todos os institutos que fazem sondagens. E, portanto, eu diria que quando nós lemos o conjunto das sondagens, no conjunto dos meses, há factos que eu diria que começam a ser estruturais. Primeiro é que se tivéssemos eleições, mas se tivermos eleições é porque acontece alguma coisa que muda o quadro político e isso alterará o posicionamento dos portugueses face aos vários partidos. Se tivéssemos eleições agora, os portugueses votariam no essencial como votaram há 2 anos. E, portanto, não haveria nenhuma solução alternativa de configuração da relação entre os partidos. E, ao mesmo tempo, os portugueses não querem eleições. Querem é que a legislatura dure até ao fim. E, portanto, mais do que saber se o PSD e Rui Rio são uma alternativa, os portugueses não estão disponíveis para... Ou seja, mesmo que Rui Rio fizesse aqui um esforço de apresentar uma alternativa programática, eu acho que devia fazer, não é isso que está em causa. Mas, provavelmente, isso não o ajudaria assim tanto. Porque, na verdade, o que as pessoas querem é estabilidade e que, na altura em que as legislativas devem ocorrer, no fim da legislatura, escolherem. E, portanto, tudo o resto é um raciocínio prematuro que faz parte da dinâmica natural do comentário jornalístico, no qual eu participo, aliás, mas que não representa bem aquilo que é o sentimento dos portugueses em relação à política.
Gostava de vos ouvir igualmente sobre 2 outros dados desta sondagem, a remodelação governamental e a queda de popularidade também do Presidente da República. Começando pela remodelação, 81% dos inquiridos favoráveis a uma remodelação no governo, a lista de ministros a mudar é encabeçada pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deveria sair, é a opinião de 78% dos inquiridos. Menos de 1/3 dos inquiridos, 29%, defende a saída da Ministra da Saúde, Marta Temido. 1 em cada 5 defende que a remodelação deve incluir o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Mais 1 ponto percentual que Francisca Vanduna, na titular da Justiça. Seguem-se João Leão, Augusto Santos Silva, Graça Fonseca, Pedro Nuno Santos. Paulo Baldaia, este valor de 81% a favor de uma remodelação governamental pode mesmo forçar Costa a seguir esse caminho? Ou, como dizias há pouco, o facto da oposição não apresentar valores, e o bem ao partido da oposição, valores que possam pôr em perigo a liderança do PS, pode fazer com que o Primeiro-Ministro esteja a fazer uma gestão mais tranquila dessa possível remodelação?
As remodelações nunca acontecem porque uma sondagem diz que ela deve acontecer ou porque a opinião publicada insiste que essa remodelação faz todo sentido. Acontece as remodelações, eu nem sequer acho, já disse mais que uma vez, que as remodelações sejam feitas porque para melhorar o governo ou para melhorar o país. Elas são feitas porque quem lidera os governos entende que precisa delas para ganhar um novo ânimo, muitas vezes trocando ministros que nem são os aqueles que ou a opinião publicada ou a opinião pública entende que deviam ser substituídos. Há aqui, de forma muito clara, um consenso entre a opinião pública e a opinião publicada em relação ao ministro Eduardo Cabrita, mas é porque ele coleciona polémicas, coleciona desastres e, portanto, já é evidente para toda a gente que é um peso para todo o governo e depois muito provavelmente também ajudará, dizem muitos socialistas e mesmo membros do governo, ter Eduardo Cabrita no governo, porque evita que a comunicação social, de uma forma geral, olhe para outros problemas e se concentre quase em exclusivo no ministro Eduardo Cabrita. A remodelação é necessária porque há ministros que claramente já não têm competência, já não são capazes de fazer o seu papel de ministros, tutelando as áreas que tutelam, já não têm essa capacidade e, portanto, precisam de ser mudados para bem do país. Não é uma questão de servir ou não servir a António Costa. É uma questão de... O ministro da Administração Interna, e eu entendo que o ministro da Educação também, em relação à ministra da Saúde, até penso o contrário, acho que ela está a fazer um bom papel em situação muito difícil, mas estes dois ministros, há outros, mas estes dois ministros, o ministro da Administração Interna, que claramente falhou, e o ministro da Educação, que claramente tem falhado na gestão desta pandemia, no que diz respeito às escolas, e esses dois deviam ser remodelados. Permite-me só uma nota, eu percebo o que diz o Pedro Adão e Silva, ele é sociólogo, sabe bem do que está a falar e aprendemos muito com ele sobre sondagens, mas a verdade é que quando uma sondagem, as sondagens nos dão, dois anos depois das legislativas, consecutivamente o mesmo resultado, o que isso significa é que a oposição não está a gerar uma alternativa aos olhos dos eleitores, por isso é que nada muda, por isso é que por mais erros que cometa um governo, e este governo tem cometido muitos erros e sofreu um desgaste e vemos a popularidade do Primeiro-Ministro a cair, como vemos a popularidade de alguns ministros a caírem acentuadamente, e mesmo assim os eleitores não percepcionam que exista uma alternativa ao governo que entendem que está a cometer erros. E, portanto, desse ponto de vista, também é importante que a remodelação possa refletir essa necessidade de os portugueses, os eleitores, as pessoas que respondem às sondagens, os inquiridos às sondagens, possam confiar mais no governo que tem para resolver os problemas que são, neste caso, não são apenas sanitários, há também um problema económico e um problema social para resolver, que é preciso ter um governo forte para que isso possa ser resolvido da melhor maneira.
Pedro, a remodelação é necessária para dar ao governo, ao partido do governo, um novo elan? Antes, quando estamos a poucos meses de umas eleições autárquicas, não é o mesmo tipo de eleição, obviamente, mas pode dar um sinal forte para o PS, um sinal importante, remodelar antes das eleições autárquicas, ou uma eventual remodelação fica mais dependente, na tua opinião, de casos que tornem a permanência do ministro X ou Y insustentável no governo?
Ou a remodelação ocorrer depois das autárquicas.
Ou a remodelação ocorrer depois das autárquicas.
Porque, na verdade, as autárquicas assinalam mais ou menos a metade da legislatura, portanto é natural que um governo que pretenda fazer a legislatura inteira, a certa altura, a meio da legislatura, mude. Eu devo dizer, porque esse tema da remodelação está ligado com o outro, que é uma espécie de alguma fadiga pandémica em relação à governação, nós tivemos aqui um primeiro momento de cerrar fileiras em torno de quem lidera, de quem está no governo, e depois uma erosão natural, que, a meu ver, o que surpreende é não ser tão acentuada, de quem governa por força dos efeitos da pandemia e da gestão da pandemia, das contradições e dos erros também na gestão da pandemia. O tema da remodelação, em todas as sondagens, tirando aquelas que se realizam pouco tempo depois de eleições, é uma maioria que defende sempre remodelações e uma maioria que defende sempre remodelações, e os ministros da Educação e da Saúde, independentemente da avaliação que possamos fazer sobre estes ministros da Educação e da Saúde em particular, estão sempre no topo da lista dos remodeláveis. O que é de facto interessante nestes dados é o destaque de Eduardo Cabrita e um destaque de Eduardo Cabrita como remodelável, em que os próprios inquiridos que declaram votar no Partido Socialista, 81% defendem a saída de Eduardo Cabrita. E, portanto, a saída de Eduardo Cabrita tornou-se um enorme consenso entre os portugueses, de acordo com esta sondagem. E eu acho que isso é sintomático e significativo, e, de certa forma, podemos garantir que, quando houver remodelação, não sabemos bem quando é que vai ser, mas sabemos que vai haver, o ministro Eduardo Cabrita fará parte dos remodeláveis.
A ministra da Saúde é a segunda mais citada para uma eventual remodelação e são quase 60% aqueles que defendem que saia do governo, entre os que têm 35 e 49 anos de idade. Entre os eleitores socialistas são 12%. Corresponderá, Pedro, a uma crescente insatisfação face à gestão da pandemia, embora saibamos que nem tudo na pandemia depende do Ministério de Marta Temido.
Bom, mas eu, Ricardo, não te queria estar a corrigir, mas são 29% que defendem a remodelação da Ministra da Saúde.
29%.
E, portanto, é um valor bastante baixo, tendo em conta a exposição que a Ministra da Saúde tem tido.
E a diferença que falavas para Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita são 78% os que defendem a remodelação e Marta Temido 29%.
Exatamente.
Mesmo assim, a segunda.
Repara uma coisa, eu não tenho aqui à mão sondagens anteriores sobre remodelações, mas eu diria que 29% é um valor em linha com o número de portugueses que defende a remodelação dos Ministros da Saúde sempre. De todos, e portanto não vejo aqui nada significativo.
Tanto com Eduardo Cabrita no governo, os outros ministros podem lá ficar todos, é o que esta sondagem mostra, não é?
Exatamente.
Porque não há ninguém que tenha uma maioria a pedir a sua remodelação.
Não, mas eu tenho a certeza que Adalberto Campos Fernandes, Paulo Macedo, Correia de Campos, quer dizer, se formos andando para trás, em todos os momentos o Ministro da Saúde teve um valor em torno dos 29% de pedidos de acumulação, portanto não vejo aqui nenhuma variação. Aliás, o que é surpreendente é, tendo em conta a exigência que tem sido a gestão da pandemia para o Ministro da Saúde, este valor ser tão baixo. O tema da remodelação, a meu ver, é relevante não apenas nos ministros a remodelar, em que o que é medido muitas das vezes é a notoriedade dos próprios ministros, quer dizer, há ministros que aparecem aqui no fim da linha dos remodeláveis, por exemplo, Ana Abrunhosa, Nelson de Sousa, e eu julgo que o ministro do Mar nem sequer aparece, porque as pessoas não sabem quem é. E, portanto, nós não devemos confundir indicação de remodelação com notoriedade e visibilidade. A Ministra da Saúde é muito mais visível e tem um nível de notoriedade muito superior a Ana Abrunhosa e Nelson de Sousa, que eu acho que a maior parte dos portugueses nem sequer sabe que é ministro, ou Ricardo Serrão Santos, que é o ministro do Mar. Isto para dizer o quê? Que eu acho que esta remodelação, se é de facto para aproveitar a segunda metade da legislatura, deve naturalmente remodelar alguns ministros, mas deve corresponder também a uma remodelação orgânica, porque este governo tem ministros a mais, com competências que se entram em conflito e se sobrepõem, e isso provou-se desnecessário, tendo em conta estes dois anos que passaram desde as legislativas.
E como explicar a descida da popularidade do Presidente da República? Ainda em terreno positivo, entre avaliações positivas e negativas, mas com menos 15 pontos percentuais que na sondagem de maio. É também o desgaste provocado pela pandemia, Pedro?
O Primeiro-Ministro e o Presidente da República, na verdade, isso corresponde àquele fenómeno que em inglês tem aquela expressão rally around the flag, isto é, cegar fileiras em torno de quem lidera, que foi um fenómeno que foi muito visível e que é sempre visível quando há choques externos, em particular, em que a popularidade de quem lidera aumenta, e aumenta também porque, de certa forma, as oposições suspendem aquilo que é a sua função de fazer oposição. É natural, com as exigências que se têm colocado ao longo deste ano e meio, que todos os protagonistas políticos sofram essa erosão. E não, nós não nos podemos esquecer que o Presidente da República, uma explicação estará certamente no facto de alguma fragilidade da oposição ter obrigado o Presidente da República a assumir um papel mais preponderante, e na sondagem os portugueses querem que ele ainda seja mais exigente, mas o Presidente da República assumiu em muitos momentos um protagonismo que vai para além daquilo que são as funções presidenciais como nós as conhecemos. Ora, essa exposição do Presidente da República também o fragiliza, e ele passa a ser visto como alguém que também é corresponsável pelas decisões que vão sendo tomadas. Nós não podemos esquecer que o Presidente da República participou sempre e deu a cara nas reuniões do Infarmed, naquelas reuniões com os cientistas, e que tem tido uma presença contínua, e isso tem sido importante do ponto de vista da gestão da pandemia, mas tem naturalmente custos para o Presidente da República e custos maiores naturalmente para quem governa.
Paulo, 73% dos inquiridos pedem mais exigência do Presidente da República sobre o Governo. Este resultado é o sinal que entendem que Marcelo não tem feito isso? É uma exigência que é, aliás, maioritária em todos os partidos, até no próprio Partido Socialista.
Eu acho o contrário. Eu não percebo essa parte da sondagem, porque Marcelo Rebelo de Sousa perde popularidade e depois os inquiridos estão a dizer que querem que o Presidente da República seja mais exigente, mas essa perda de popularidade tem a ver com o facto do Presidente da República ter passado, de facto, a ser mais exigente, no sentido de continua publicamente a fazer juras de amor com o governo, a dizer que está tudo bem e que, e mesmo quando deixa passar informação de que se tornou mais exigente com o governo, por exemplo, na gestão da pandemia, porque o Presidente da República claramente passou a defender um outro caminho para o desconfinamento, e mesmo uma mudança da matriz de risco que permitiria um desconfinamento mais rápido, e no entanto, sendo ele mais exigente, fazendo ele um papel já de alguma oposição, ou contrariando as intenções do governo, melhor dizendo, ele aparece a perder popularidade e as pessoas a pedir que ele faça mais que faça mais vezes aquilo que está a fazer. Portanto, há aqui um certo paradoxo nesta sondagem, porque o Presidente da República tem estado claramente a descolar, embora não seja expectável que o Presidente da República vá passar a liderar a oposição a partir do Palácio do Belém, como já vimos acontecer no passado, mas claramente há aqui uns caminhos que se cruzaram e que a partir de agora terão mais afastamento do que aproximação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
O que não surpreende, estando já o Presidente da República no segundo mandato.
Está, mas nós temos que olhar para este segundo mandato, ele está mesmo no início, ou seja, para o Presidente da República ainda faltam 4 anos e meio de mandato. O Presidente da República foi eleito no início deste ano, não é? Tomou posse em março. Aquilo que nós sabemos é que este Presidente da República, que vai lá estar mais 4 anos e meio, ainda vai ter que conviver com outro Primeiro-Ministro. Não é expectável que em 2026, que é quando termina o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro seja António Costa. E já não sequer estou a falar da hipótese que se vai falando no interior do governo, na opinião publicada, menos na opinião pública, que não está de facto muito interessada nesse tema.
Que António Costa poderá estar interessado numa função internacional.
Já percebemos que sim, quando vemos as declarações que ele fez, por exemplo, ao público, percebemos que ele adoraria ter um cargo europeu. Mas isso não significa que ele vá, mas discutiu-se essa matéria. Mas eu já nem olho para aí. Mesmo que o Primeiro-Ministro queira ser o candidato do Partido Socialista em 2023 e depois cumprir, se não tiver maioria absoluta, cumprir mais uma legislatura com um partido minoritário, é muito difícil que isso aconteça. Bom, se acontecer, claramente então vão estar os dois. E a coisa faz-se ao contrário, não é? Estaria lá mais tempo António Costa que Marcelo, e seria António Costa que teria ainda que funcionar com o Presidente da República. Mas a expectativa é de que o Presidente da República ainda tenha que conviver com outro Primeiro-Ministro, e, portanto, as relações também a partir do momento em que o Presidente da República, que acredita que António Costa quer um cargo na Europa e que isso acabará por acontecer, para o próprio Presidente da República ele já estará a congeminar quem é que pode vir a ser o homem ou a mulher com quem ele vai ter que trabalhar a partir do Palácio do Belém com o Palácio de São Bento.
Muito obrigado, Paulo Baldaia. Muito obrigado, Pedro Adão e Silva. Agradeço a ambos a participação neste Fórum TSF para analisar esta sondagem para a TSF, Diário Notícias, Jornal Notícias. Vamos dar voz aos ouvintes. Carlos Lopes, consultor, liga-nos do Porto.
Sr. Simo, bom dia. Permita-me cumprimentá-lo assim e também aos ouvintes da TSF. Entrando já diretamente no tema, eu penso que poderá eventualmente haver uma pequena alteração na estrutura governativa com a saída de um ou dois ministros, no máximo, isto por causa até do efeito da sondagem que está-se a falar no programa. De resto, a acumulação vai acontecer, isso sim, depois das autárquicas e mais para o fim do ano, até porque António Costa precisa de ter algumas caras novas, não quer dizer que venham de fora. Eu penso que até será a saída de ministros com ascensão de secretários de Estado a ministros, mas tem a ver exatamente com a execução da bazuca. E aí é a grande aposta que António Costa tem para, efetivamente, mostrar rapidamente, até as próximas eleições legislativas, de que tem uma capacidade intrínseca para recuperar a economia essencialmente, e considerando que esta pandemia vai virar uma endemia e nessa situação também haverá algum descanso em relação àquilo que tem sido a erosão atualmente do governo. Por isso, esta baixa do PS e da popularidade do Sr. Primeiro-Ministro tem a ver, em relação a ele, com as tomadas erradas de posição de medidas da pandemia, nomeadamente aquilo que aconteceu com os Lisboa, com os fins de semana, e parece-me que a restauração não está a ter um grande efeito com esta certificação e testes na hotelaria e na restauração, e vale-nos, digamos, esta posição do Reino Unido de vindo agora, nesta altura que é propícia do verão, dos turistas britânicos. Por isso, pontualidade de alteração até os autárquicos é bem possível, remodelação, isso sim é até ao fim do ano. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos Lopes. Vamos agora ouvir a Alexandrina Primo, reformada, Liga-nos Palmela.
Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia. Olha, eu não estou de acordo com a remodelação do governo e gostava de, ao mesmo tempo, comentar a situação das sondagens. É curioso que, neste preciso momento, no vosso fórum, há contraditórios, não é? Eu estive a ouvir o Sr. Paulo Baldaia e o Pedro Adão e Silva e, de facto, os comentários de um e do outro não dá para entender, não são em nada consensuais.
Ainda bem, a diversidade de opiniões é sempre bem-vinda.
Claro, claro que é, claro que é. Mas olha, então é melhor a comunicação social começar a estar mais atenta, ser mais honesta e mais coerente com a informação que passam, porque é efetivamente uma informação deturpada que leva a que se pense que as sondagens estão a pedir uma remodelação. Até no Primeiro-Ministro, isto é escandaloso, porque é injusto que pensem o que estão a pensar. Dado que, passando o que se está a passar com esta crise tão grande, pedir uma remodelação da Ministra da Saúde e de alguns membros do Governo, acho que é injusto. E eu acho que não é isso que os portugueses querem. É a comunicação social que tem vindo há uns tempos esta parte a ser desonesta e mentirosa. Eu peço a todos os jornalistas de perfil e honestos que se imponham e que passem a fazer jornalismo e a dar informação como nós pretendemos. Até o próprio Adão e Silva, extremamente coerente, até esses os senhores quiseram queimar quando foi convidado para determinada situação. Por isso, eu não estou de acordo com o tipo de informação que se tem vindo a dar. E acho que o Governo se deve manter. Tenho plena confiança no Primeiro-Ministro e acho que ele sabe perfeitamente quando há de remodelar. Em relação ao Ministro Eduardo Cabrita, coitado do senhor, não lhe batam mais, não lhe batam mais. Isto é indecente. É indecente a forma. Claro, eu acho que até para bem do senhor, até para bem do senhor, seria talvez bom que fosse remodelado, porque ele tem sido tão bombardeado, tanto, é impossível. O senhor qualquer dia dá um pontapé na pedra e há que dizer ao rei que a pedra foi magoada porque o senhor Eduardo Cabrita lhe deu um pontapé. Por amor de Deus, vamos ter tento e cuidado com aquilo que se passa para público. É a comunicação social a culpada da forma como se tem estado a ver o governo. E pronto, e muito obrigada por esta oportunidade que me deram. E força à TSF, mas a TSF se cuide, porque eu acho que ultimamente também tem estado a resvalar um bocadinho para aquilo que eu não estou habituada. Foi a rádio que eu sempre ouvi e que eu sempre ouço.
Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandrina Primo. Fica a sua opinião. Vamos ouvir a opinião de Jorge Rosas, comerciante. Liga-nos de Aveiro.
Olha, estou bom dia ao fórum. Olha, senhora, eu queria lhe dizer o seguinte, sobre a remodelação do nosso governo, de facto chegamos, todos os portugueses chegaram ao limite de saturação. E digo-lhe sinceramente, eu como empresário agonia-me à atitude do nosso primeiro-ministro. Começamos pelo ministro, o Pedro Santos, das Infraestruturas, pela ministra da Saúde e pelo ministro da Administração Interna. é tão vergonhoso, num Estado democrático, onde todos os portugueses andam cansados com o regime, e que todas as atitudes destes nossos políticos, que é vergonhoso, as formas deles atuarem, não respeitam os regulamentos de estradas, não respeitam a opinião do cidadão comum, e mais grave, penso que estamos numa situação lastimável. Só tenho a dizer, é lastimável a atitude do nosso primeiro-ministro. Muito obrigado a todos. Continuação do bom fórum.
Muito obrigado. Vamos ouvir José Ramalho, empresário, Liga-nos Penafiel.
Olha, bom dia e bom dia ao fórum, bom dia ao meu amigo. Isto eu não tenho estado a ouvir, estou em trabalho, mas tenho uma opinião daquilo que eu ouço nas minhas lojas e não é nada abonatória em relação ao que se passa do governo. Embora os mídias até sejam favoráveis ao governo, mesmo assim fico admirado que a queda tenha sido tão pouca, porque os lamentos que se ouvem aqui no comércio, apanhando toda a classe baixa, média e alta, a coisa não está lá muito agradável, porque volta e meia nós vemos ou no Expresso ou no Público uma história sobre o Sr. Carlos César e como o maior empregador familiar no Estado. Mais tarde vemos o Ministro do Ambiente e o Secretário Carlos Galamba arranjarem para aí um caldinho que só daqui a um ano ou dois anos pode dar um estouro. Como agora a Justiça está já a alinhar, a trabalhar, eu penso que vai ser mais rápido do que o problema. Depois temos um ministro, coitado, que é bastante azarado, mas tem sempre o poder a afagá-lo e o homem lá continua, coitado. Enfim, o déficit é cada vez maior, mas o povo, é como se houve aqui nas lojas, cada vez está pior. As autarquias é um escândalo, é o maior escândalo, penso que daquele reportado foi o homem de Monsaraz, que é presidente de tudo quanto mais, de Raguinhos de Monsaraz, foi publicado aí nos jornais e que há um inquérito a decorrer. Pois, são os presidentes da Câmara com estes escândalos das vacinas, pá, que isto tudo o povo gira, e este próprio Lamaçal consegue chegar ao seu Presidente da República, que é um impoluto, incorruptível, e eu sei lá que o homem dure muito tempo, porque senão ainda estamos pior. Isto de uma forma geral, para dizer que vêm aqui muitos miúdos, rapazinhos, meninas novas, com formação académica, que fazem aqui uns trabalhos uns 2-3 anos e depois emigram porque nunca mais saem dos 900 euros e 900 e poucos euros e 800 e tal euros. Como não há concursos em Portugal, normalmente nunca se abrem sempre para os primos e para os seus familiares, nós cada vez estamos piores. E eu tenho uma história muito engraçada, que eu faço parte da Rota das Sabanas de Moura, vou lá tocar umas coisas com os amigos, eu sou do Norte, mas tenho muitos amigos no Alentejo. E fiquei escandalizado quando nas últimas eleições o Chega teve uma votação incrível. Depois contava com eles assim, ai, José, isto é só, aqui não se consegue arranjar um emprego, não há nada, nós temos que mudar isto. E, portanto, chega só o escândalo das pessoas virarem para de 180 graus. E eu penso que, mesmo assim, com esta roda de neve, com esta bola de neve que está a acontecer, porque as pessoas não esquecem estes escândalos, são escândalos terríveis. As pessoas não terem familiares quando não há concurso para nada. A gente ouve-os aqui, estes jovens...
Temos que concluir, José Ramalho.
Pronto, era só para lhes dizer, desejar, olha, boa sorte ao Presidente da República, que ainda o garante disto, desta podridão toda que por aí vai. Bom dia ao Fórum.
Muito obrigado. Vamos continuar a debater o tema das sondagens, o momento político do país, na segunda hora do Fórum. Até já. Bom dia. Sondagem TSF, Jornal Notícias, dar notícias sobre as intenções de voto da UPS a descer. 37,6% nas intenções de voto, o PSD a subir, 25,2%. A descida do PS é basicamente semelhante à subida dos sociais-democratas, o Partido Socialista só desce 1,3 pontos percentuais, o PSD sobe 1,2. O Partido Chega está encostado ao Bloco de Esquerda no terceiro lugar, 7,8 contra 7,7. A Iniciativa Liberal, com 5,5%, ultrapassa ultrapassa a CDU com 4,8%, o CDS, o PAN tem 4,6% e o CDS tem apenas 0,9% nas intenções de voto. Os ouvintes podem ligar pelo 808-202-173, 808-202-173. Podem também deixar a opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. Foi o que fez já, por exemplo, António Santo, que diz que todas as sondagens até hoje continuam a dar uma maioria de esquerda saudável, onde António Costa é o aglutinar da força e confiança da maioria dos portugueses. O resto, diz, é a normalidade a decorrer numa democracia sadia. Em direto temos João Paulo Correia, deputado do PS. Vamos ouvir a sua opinião sobre o essencial desta sondagem. Como é que lê os resultados desta sondagem, nomeadamente a queda acentuada na popularidade do Primeiro-Ministro, menos 9 pontos percentuais do que no estudo feito em maio, e uma descida ainda que ligeira do Partido Socialista?
Bom dia, Alfonso, da TSF. A sondagem é uma fotografia da opinião dos inquiridos, não tinha nada de momento, e acho que valerá a pena, obviamente, não desvalorizar a sondagem, mas analisar o conjunto de sondagens desde o início da pandemia, sobretudo desde o início da pandemia. Enfrentamos a maior crise nas longas décadas, uma crise que traz um grau de incerteza quase permanente às famílias, às empresas, à economia, à sociedade. E no entender do PS, o mais assinalável desta sondagem é que o PS continua a liderar destacadamente as sondagens, e o grau de confiança dos inquiridos no Primeiro-Ministro António Costa continua a ser muito elevado. É de 41%, com nota positiva, e se formos comparar o grau de confiança dos inquiridos no Primeiro-Ministro com os líderes dos outros partidos, vemos uma diferença enorme. Portanto, aquilo que nos transmite a mensagem é que a governação que enfrenta uma crise brutal, como disse há pouco, que não está isenta de erros, como é evidente, como qualquer governação, mas há uma maioria de portugueses que continuam a confiar no governo e no primeiro-ministro porque valorizam o esforço que o governo tem feito. E um esforço, o governo não tem poupado esforços orçamentais para mobilizar as medidas, e os portugueses valorizam certamente aquilo que foi a resposta do Serviço Nacional de Saúde à crise de saúde pública. Ainda este ano, até nos primeiros 5 meses do ano, a despesa do Serviço Nacional de Saúde cresceu 7%. Estamos a falar de mais milhares de profissionais face a 31 de dezembro de 2020. É uma resposta que tem sido dada, e os portugueses valorizam essa resposta, como também os apoios às famílias, às empresas, a proteção do emprego, a proteção dos rendimentos. 2.100 milhões de euros de apoios diretos às empresas nos primeiros 6 meses deste ano, 300 milhões de euros nos apoios sociais a quem perdeu rendimentos, trabalhadores dependentes, independentes, sócios-gerentes, portanto, todos aqueles que foram atingidos por esta crise. E estes números mostram-nos confiança. Confiança no governo e no primeiro-ministro. É essa a nossa opinião, é essa a tendência que é demonstrada por todas as sondagens desde o início da pandemia. E também há uma leitura que pode e deve ser feita nesta sondagem e na tendência das sondagens. É que o país continua, segundo a opinião dos inquiridos, numa trajetória de estabilidade política, porque o Partido Socialista sozinho continua a valer quase sempre o que a direita toda somada representa nestas sondagens, com pequenas oscilações, como é o caso, mas os partidos que viabilizaram os orçamentos de Estado desde 2016, todos somados, dão 54,8%. Portanto, continuamos num quadro de estabilidade política, portanto, a perspectiva é de continuidade de uma estabilidade política, um voto de confiança à governação que tem sido realizada. É evidente que este orçamento de Estado que está em curso, que foi rejeitado, por exemplo, pelo PSD, que disse que o Orçamento de Estado ia longe demais na despesa pública, que dava tudo a todos, mas é o mesmo PSD e o mesmo Rui Rio que nos últimos meses tem exigido ao Governo mais medidas, mais despesa pública em todas as áreas. Eu acho que a sondagem também mostra um nível de rejeição do principal líder da oposição, que não se constitui como alternativa. E era muito importante.
Mas consegue, pelos resultados desta sondagem, consegue um dos melhores resultados que já obteve e mostra uma subida relativamente sustentada desde março. Se aliarmos a isso, ao facto de o Chega estar a subir e o Bloco de Esquerda estar a descer, a Iniciativa Liberal estar a subir, a CDU estar a descer, isso não preocupa o Partido Socialista?
Preocupa-nos, sobretudo, o quadro económico e social que o país vive e as medidas que estão mobilizadas para responder aos setores mais fragilizados e às famílias que perderam mais rendimentos. Uma das grandes condições para a recuperação económica do país, segundo o último boletim do Banco de Portugal, que fez uma revisão em alta do crescimento económico para 2021, aquilo que nos diz é que uma das condições é que haja uma adequação das medidas de apoio à economia e às famílias. E eu julgo que esse é o grande desafio, e julgo que o Governo tem estado à altura desta responsabilidade, de ir adequando as respostas àquilo que é evolução também da própria pandemia. Nós vivemos também um tempo de uma nova incerteza, porque uma nova variante vai introduzir incerteza nos mercados, incerteza na economia, incerteza nos agentes, nos investidores, e, portanto, algumas opiniões vão oscilando, mas, como eu disse inicialmente, esta sondagem é uma fotografia da opinião dos inquiridos num determinado momento, que não deve ser desvalorizado, como é evidente, mas que deve ser analisado de forma integrada, olhando para todas as sondagens que foram feitas desde o início da pandemia. E termino como iniciei. Enfrentamos uma crise brutal e continua a ser assinalável que o Partido Socialista, que é o partido que forma o governo e que tem governado o país, continua a liderar destacadamente as sondagens e que o Primeiro-Ministro continua a ter destacadamente a nota mais positiva de todos os líderes partidários. Isso significa confiança, significa também estabilidade política e julgo que isso também, obviamente, responsabiliza quem governa, mas ao mesmo tempo não deixa de apontar um caminho que é a continuidade do esforço que o governo tem feito, não poupando o orçamento de Estado, como é evidente, naquilo que é a mobilização dos meios e dos recursos, mas acima de tudo que o futuro próximo não trará instabilidade política ao país. Como disse, os partidos que viabilizaram o Orçamento de Estado desde 2016 totalizam 54,8% das intenções de voto desta sondagem, comparadamente com a direita, que não chega aos 40% toda a somada. E é nesse quadro que também devemos fazer a nossa análise, e é neste quadro de confiança e também de estabilidade, mas ao mesmo tempo de grande preocupação, porque o país e a nossa democracia precisa de uma oposição forte. Uma oposição fraca não ajuda, acaba por minar aquilo que é até a necessidade de construir excelentes e boas decisões em determinados momentos. E o que temos visto é uma oposição muito dedicada aos casos e aos casinhos. E o país precisa, a nossa democracia precisa de uma oposição forte. E eu julgo que essa sondagem também deve ser lida neste ângulo. Acho que os outros partidos e os outros líderes partidários devem também saber ler e interpretar esta e as anteriores sondagens. Esta sondagem não deve ser lida nem analisada de forma isolada, mas sim de forma integrada, num pacote das sondagens feitas desde o início da pandemia. E julgo que a direita, o principal líder da oposição, continua, não só o PSD como também o Dr. Rui Rio, muito longe de se afirmarem como alternativa, calhar, e porventura, devido à forma como tem feito a oposição, dando dito por não dito, como foi o caso do voto do Orçamento de Estado, que no final de novembro de 2020 achavam que a despesa pública ia longe demais, que o governo estava a dar tudo a todos, e passados 2 ou 3 meses já vinham exigir mais despesa pública. Como também a forma como a oposição se dedica aos casos e aos casinhos, saindo daquilo que é, do nosso ponto de vista, a questão central da atualidade política, que é o combate à crise económica e social.
Muito obrigado, João Paulo Correia, do Partido Socialista, com um comentário a esta sondagem. Vamos ainda ouvir outros líderes, outros dirigentes partidários e outros líderes partidários. O Bloco de Esquerda já declinou comentar esta sondagem, não comenta sondagens. Catarina Martins, de porta-voz nacional do Bloco de Esquerda, líder do partido, está nesta altura no Hospital Garcia de Horta, em Almada, a falar sobre outro assunto. A CDU também já rejeitou comentar esta sondagem. Vamos ouvir daqui a pouco o presidente da Iniciativa Liberal, João Paulo Coutrinho. Vamos também ouvir dirigentes do Chega e do PAN, do Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Estamos ainda a aguardar respostas de alguns partidos. Vamos voltar aos ouvintes daqui a pouco, mas desde já informo do conto de uma notícia dos últimos minutos. Rui Vitória vai defrontar o Benfica. Foi o Spartak Moscovo que calhou aos encarnados para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Primeira mão joga-se a 3 ou 4 de agosto, segunda mão a 10 de agosto, e o Spartak Moscovo é o adversário do Benfica nesta decisiva pré-eliminatória da Liga dos Campeões, algo que é uma prioridade para o Clube da Luz. O Spartak Moscovo, agora treinado pelo antigo treinador do Benfica, Rui Vitória, é o adversário do Benfica. Vamos voltar aos ouvintes e à análise desta sondagem da AxiImagem para a TSF, DN e JN. Armindo Magalhães, liga-nos, arquiteto, liga-nos de Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
Então, muito bom dia. A sondagem, de facto, valem o que valem, mas é sempre um barómetro para ver a posição das pessoas, o que é bom. Na minha opinião, o Partido Socialista, de facto, nos últimos tempos tem cometido aqui, eu não lhe chamaria casinhos, mas alguns deslizes. Nomeadamente o caso do ministro Cabrita, que tem feito disparados em cima de disparados. Não quero, aqui a questão do acidente não é por aí, mas a questão do que teve a ver com o CEF, depois todas as outras questões que vêm a seguir, foram extremamente graves, e eu acho que o governo devia pedir, desde logo, até por uma questão de exemplo, a sua demissão, ou pedir a sua demissão, ou ele próprio se demitir. Há aqui a questão também foi a subserviência, alguma subserviência à União Europeia. Não ficou muito bem, a questão de Portugal tinha a direção, ou tinha a autoridade, teve a governar, vamos chamar assim, não sei qual é a palavra, peço desculpa, na União Europeia pouco ou nada fez, quer dizer, houve aqui, toda a gente disse que Portugal fez, mas não fez nada substancial, inclusive até a questão da Hungria, até foi bastante grave não ter tomado uma posição muito mais clara. A pandemia também penalizou, até, apesar, eu não vou dizer que eles estiveram sempre mal, em muitas ocasiões até estiveram bem, mas há aqui alguns deslizes. É óbvio que o jogo de futebol, que quando os ingleses vêm para aqui, foi um erro grave. Esta questão de Sporting também foi um erro muito grave. Uma falta depois nas medidas, ultimamente, há uma falta de coerência e clareza nas medidas. As pessoas têm alguma dificuldade em perceber as razões. Parece que as coisas andam um bocado desculpem a expressão, à balda, sem grande rigor. Relativamente aos outros partidos, eu dou-me feliz porque eu fico feliz quando existe no espectro político português, posso não estar de acordo, mas quando apareceram aqui dois partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, porque veio, e eu tenho essa esperança, que sejam partidos que vão buscar eleitorado que até agora não votava porque estava descontente por muitas razões. E vem clarificar aqui uma coisa, na minha opinião, que a direita nunca teve esta coragem. Tanto o Chega como a Iniciativa Liberal, mesmo a, vamos chamar, o CDS-PP, que muitas vezes tinha muitos argumentos idênticos à Iniciativa Liberal, mas nunca os disse com muita clareza. A Iniciativa Liberal disse com clareza, podemos estar de acordo, claramente que não estou. O Chega também, aqui, tirando aquelas brincadeiras. Sim, para concluir, eu só queria dizer que é muito bom que tenhamos este espectro político, nomeadamente o PAN, o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Chega, com os outros partidos. E já agora, só com uma nota, espero que não haja alteração à lei eleitoral no sentido de favorecer só dois ou três partidos. É muito bom que em Portugal haja essa diversidade política. Muito obrigado e bom dia.
Vamos então ouvir a opinião dos líderes partidários. João Coutinho de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal. O seu partido cresce nesta sondagem 3 décimas de ponto, sobe de 5,2% para 5,5% em relação ao estudo feito em maio. Como é que avalia a prestação do seu partido e os resultados desta sondagem de uma forma geral?
Muito bom dia a todos. Olhamos para esta sondagem da mesma forma que temos olhado para outras, damos a importância que elas têm, ficamos satisfeitos com o que mostram de consolidação do crescimento, mas sobretudo é as tendências que interessam revelar aqui os aspectos mais qualitativos da sondagem. E eu acho que é particularmente grato para nós registar que um partido que faz questão de não fazer demasiado espalhafato, não ter cultos de personalidade, não usar técnicas populistas, continua a poder, através da força das ideias, a fazer política com risco, em várias circunstâncias, continuar a crescer nas sondagens. E especialmente quando se nota que são nas camadas mais jovens e nas camadas mais dinâmicas da sociedade que conseguimos ter maior aceitação. Isso, de facto, dá-nos motivos de satisfação e dá-nos motivos para continuar a lutar, fazer este caminho de luta pelo liberalismo em Portugal. Há dois ou três aspectos de leituras particulares, no entanto, que eu achei interessantes nesta sondagem que vocês publicam hoje. O primeiro é que a vantagem do Partido Socialista em relação ao maior partido da oposição é bastante maior nas populações acima dos 65 anos. O que, por um lado, justifica a estratégia que o Partido Socialista tem tido de tentar manter um conjunto grande da população numa espécie de dependência em relação ao Estado, e também mostra que, em períodos de pandemia, há camadas da população, nomeadamente as mais idosas, mais avessas ao risco, que privilegiam a segurança em relação às liberdades. E depois, também achei bastante significativo que a diferença do PS para os outros partidos na região norte do país seja nula ou até invertida, o que significa que também aquelas regiões mais dinâmicas, mais habituadas a não depender do Estado, não veem no Partido Socialista a solução que aparentemente o resto do país vê.
A Iniciativa Liberal consegue o seu melhor resultado precisamente na região do Porto, não no norte em geral, mas na região do Porto em particular. Mas é esse bom resultado a norte que presidiu à decisão de transferir a sede nacional do partido para o Porto?
Não, é uma feliz coincidência. Mas tem a ver com o que eu estava a dizer. Há regiões do país onde há efetivamente uma menor dependência em relação ao Estado central e ao Estado como um todo, e isso nota-se na vontade que as pessoas têm de adotar projetos políticos que sejam portadores de esperança e de mudança. E é isso que nós tentamos fazer na nossa ação política no dia-a-dia. Nota-se também isso, lendo a sondagem de hoje, em conjunto com a que vocês publicaram ontem, mais sobre o clima geral e a apreciação dos protagonistas políticos, que há uma descida generalizada da confiança dos líderes dos grandes partidos. E, portanto, parece que os portugueses começam a perceber que é preciso fazer algo diferente, é preciso mudar os protagonistas do sistema político, e andam à procura de soluções para isso, e nós temos muito orgulho em poder ser essa alternativa para muita gente, nomeadamente os mais jovens e os mais dinâmicos dentre nós, que é isso que nos leva a dizer que o futuro é, de facto, liberal, e que há na Iniciativa Liberal uma espécie de um fenómeno político. Eu já tenho falado nisto várias vezes, porque sem o tal espalhafato e sem o tal mediatismo, temos conseguido crescimentos que rivalizam com outros que estão permanentemente nas notícias. Agora, o essencial é que nós usamos na Iniciativa Liberal as sondagens um bocadinho parafraseando alguém que dizia que os bêbados usam os candeeiros de rua para suporte mais do que para iluminação. Não é? Nós também usamos as sondagens mais para suportar as nossas estratégias políticas do que para achar que aqui estão as grandes verdades de que é um dia determinar os resultados efetivos nas urnas, que isso é que interessa.
Mas apesar de não ter tido efeito no resultado do partido, o João Coutinho de Figueiredo acaba por ser dos líderes que mais cai em relação ao estudo no mês passado, há dois meses, em maio. Acredito que a explicação possa estar, por exemplo, na organização daquela Real de Santo António?
Não sei, mas ninguém fica satisfeito de cair nessas apreciações, mas por um lado há uma consolação que tem, é que mostra que de facto nós não dependemos da imagem de uma pessoa em particular, ou do seu líder em particular, são as ideias da Iniciativa Liberal que estão a fazer o caminho, são o risco com que nós gostamos de fazer política que está a fazer o seu caminho, e isso é uma consolação relativamente a esse resultado.
O objetivo da Iniciativa Liberal, rumo às próximas legislativas, que ainda falta algum tempo, mas é ser o partido mais votado à direita?
Bom, desde logo, esse aspecto de esquerda e direita, como se sabe, para nós não nos diz muito. Mas o que nós gostaríamos de efetivamente ser é um embrião daquilo que em Portugal tem feito muita falta, e já não é desta legislatura nem da anterior, já é das últimas décadas, que é uma alternativa real à forma de organizar a nossa sociedade, não só em termos sociais e económicos, mas também em termos políticos. Temos que ser um povo muito mais autónomo daquilo que são os poderes instituídos, desde logo o poder do Estado, mas também todos os outros poderes. Cada um de nós, enquanto português, é capaz de fazer bastante mais, se o sistema assim o permitir. E é isso que nós queremos ser, esse farol, esse embrião, que as pessoas podem ter esperança, porque nós confiamos nos portugueses e estamos, por isso, disponíveis a dar-lhes o máximo de liberdade e autonomia possível.
João Coutinho Figueiredo, muito obrigado.
Muito obrigado, sou eu. Um bom dia para si, Ricardo.
CDS e PSD não comentam esta sondagem, tal como o CDU e Bloco de Esquerda, como já disse. Em direto agora, André Ventura, deputado, líder do Chega. O seu partido cresce em relação ao estudo anterior 7 décimas, 7,7%, encostado ao Bloco de Esquerda no terceiro lugar. É um resultado que o satisfaz?
Bom dia a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite. Sim, esta tem sido a posição do Chega em todas as sondagens, nesta e noutras, desde há uns meses para cá, estar a lutar pelo terceiro lugar, embora tenhamos que dizer que noutras sondagens já está muito à frente do Bloco de Esquerda, por vezes quase o dobro na luta pelo terceiro lugar. Penso que é esse o nosso lugar. Não é uma questão de estarmos satisfeitos, estaríamos satisfeitos se estivéssemos a ocupar já o lugar do PSD. Ainda não o conseguimos, vamos continuar a trabalhar nas zonas do país que mais sentem a desilusão da atuação do Governo Socialista, onde mais sentem a desilusão da atuação do Estado e a sua distância, e vamos continuar a trabalhar para merecer essa confiança dos eleitores, muitas vezes com propostas disruptivas, de confronto, e a fazer uma coisa que o PSD há muito tempo esqueceu de fazer, que é a oposição. António Costa precisa da oposição, o Governo Socialista precisa da oposição, e essa é a razão do crescimento e dos portugueses reconhecerem que o Chega é o único, praticamente, em Portugal, que tem feito com firmeza e com assertividade essa oposição.
Não pensa que seja uma indireta para o Chega quando João Coutinho de Figueiredo fala em partidos que usam culto da personalidade, técnicas populistas, demasiado espalhafato?
Não, isso é o que os fracos usam sempre para atacar os que estão em crescimento e que estão em subida. Repare, a Iniciativa Liberal nesse aspecto não se distingue muito do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda diz que nós crescemos por causa do racismo e da xenofobia e do papão da extrema-direita. A Iniciativa Liberal e o PSD dizem que nós crescemos por causa do culto da personalidade, por causa das técnicas populistas. Tudo serve e tudo vale para quem prefere ficar calado e prefere não dizer nada. Olhe, vou-lhe dar o exemplo, porque em tanto tempo criticou Eduardo Cabrita por não dar esclarecimentos sobre o acidente, e lá tem que ser o Chega a levar ao Parlamento a questão do acidente, a chamar Eduardo Cabrita, e todos os partidos votam contra este requerimento. Repare, o que é que quer que os portugueses pensem dos outros partidos e o que é que quer que os portugueses pensem do sistema político em geral? É um exemplo de que só há uma força da oposição que não tem medo, de enfrentar os problemas, de chamar os políticos que têm que ser chamados, de investigar, de fazer, olha o espalhafato que eles dizem, a que chamam espalhafato, que é importante para os portugueses sentirem que não há um sistema passivo, que não há um parlamento calado, há políticos a trabalhar e há deputados a fazer barulho. Portanto, não me preocupa nada. Eu sempre disse que o Chega seria o partido dos portugueses comuns, daqueles que querem a sua voz expressa na Assembleia, e isso é a razão do nosso crescimento. É assim que vamos continuar. Só o culto da personalidade. Eu, ao contrário do João Coutinho de Figueiredo e de outros, já fui a eleições várias vezes dentro do Chega, venci todas com grande maioria. Aqui estarei enquanto os militantes quiserem. Não há nenhum culto, há neste momento união em torno do seu líder, e eu penso que um partido que quer ser governo tem que ter união em torno do seu líder.
Muito obrigado, André Ventura, deputado, líder do Chega. Outro partido que sobe em relação ao estudo anterior nesta sondagem da Aximagem para a TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, é o PAN, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Tem uma nova líder, Inês Sousa Real. O PAN passou de 3,7% para 4,6%. Como é que lê os resultados desta sondagem, Inês Sousa Real? Bom dia.
Antes de mais, muito bom dia. Bom, é com agrado que verificamos, apesar de as sondagens são uma mera projeção, e portanto valem o que valem no momento eleitoral. Não obstante, não deixa de ser com agrado que verificamos o reforço da confiança que sentimos que tem sido cada vez maior por parte do eleitorado em relação ao trabalho do PAN. O PAN tem procurado dar respostas não apenas àquilo que são matérias estruturantes para o seu ADN, como a crise climática e a proteção animal, mas também no âmbito desta crise socioeconómica económica e sanitária sem precedentes, temos procurado fazer parte da solução, apresentado várias iniciativas na Assembleia da República que visam ir ao encontro das necessidades absolutamente fundamentais para o país e, portanto, é com muito agrado que verificamos este crescimento do ponto de vista daquilo que é estas execuções, estas projeções agora demonstradas pela sondagem. No entanto, isso deve nos levar não apenas a congratular-nos, mas acima de tudo a continuar o trabalho que temos feito, porque estamos num momento absolutamente crucial para o país. Vem aí também a discussão do Orçamento de Estado para 2022 e é importantíssimo que, de facto, se continue a procurar garantir que o próximo orçamento vai ser um momento fundamental para a retoma que o país precisa, mas também para a viragem que tem que acontecer na transição energética. Agora, o Governo terá que ser mais ambicioso e não deixaremos de exigir isso mesmo do Governo. Aliás, a descida que acontece nesta a sondagem relativamente a PS e PSD também são sintomáticos do descrédito que existe neste momento em relação àquilo que tem sido também o papel quer do Governo, quer do maior partido da oposição, que efetivamente não têm dado as respostas que o país carece, muito pelo contrário, têm estado até em contraciclo em algumas matérias e até com alguma preocupação que olhamos quando Rui Rio até vem defender agora a redução do número de deputados, tentando arredar assim as restantes forças da oposição da Assembleia da República, quando tivemos também o fim dos debates quinzenais ou quando temos episódios absolutamente preocupantes no nosso país que são uma violação grosseira dos direitos humanos, como a morte do cidadão Igor Omniuk às mãos do Estado, ou como tivemos agora escândalos sucessivos e que culminaram também no Russiagate em Lisboa com Fernando Medina. Há de facto aqui um descrédito por parte do poder político que é normal que as pessoas não compreendam e que mostrem de facto que não serve aquilo que são os interesses do país, as soluções até aqui encontradas. Mas também é importante que as pessoas tenham presente que soluções antidemocráticas e populistas não são a solução que o país precisa. Nós não faz assim tanto tempo que tivemos, de facto, um regime autoritário do nosso país, antidemocrático, e é importante que as pessoas percebam que as respostas para o que o país precisa não estão nestas soluções político-partidárias.
O Partido Pessoas, Animais e Natureza parece estar mais forte do que nas legislativas de 2019, a avaliar pelos resultados desta sondagem, com Lisboa e Porto como os locais mais prometedores para eleger deputados, mas quando colocou como objetivo chegar ao governo, isso parece estar longe de poder ser conseguido. Chegar ao governo como parte de uma solução governativa, acredita que esse vai ser um objetivo a ser concretizado pelo seu partido?
Nós temos ainda 2 anos pela frente de trabalho. É importante também termos a percepção que, mesmo nesta última sondagem, até desmistificando aquilo que muitas vezes é referido em relação ao PAN, que somos um partido maioritariamente urbano, o nosso crescimento também se deu no centro. O PAN traz, de facto, aqui uma visão diferenciadora da coesão territorial e da transição que tem que ser feita nas diferentes matérias e, portanto, vamos continuar a trabalhar para que nas próximas eleições legislativas possamos reforçar a nossa representação na Assembleia da República, mas vamos ter agora também o desafio das autárquicas e acreditamos fortemente que vamos ter bons resultados e que vamos conseguir reforçar a nossa representação, porque do norte a sul do país e mesmo no interior, o PAN tem sido a única força política a enfrentar até alguns interesses instalados, como por exemplo as questões da política.
Perdemos o contacto com Inês Sousa Real, líder do PAN, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Não sei se é possível retomar.
Continuo a ouvir muito bem.
Ah, muito
não
bem.
Sei se me ouvem.
Agora sim. Força.
Como estava a referir, o PAN, de facto, vai continuar a trabalhar para que a nível da coesão territorial e social os portugueses continuem a sentir representados na nossa força política e mesmo antes das legislativas vamos ter agora o debate, o desafio das autárquicas e acreditamos que vamos fazer a diferença e dar as respostas que o país tanto necessita.
Muito obrigado, Inês Sousa Real, líder do PAN. O partido, nesta sondagem da Axi Imagem para a TSF, subiu 9 décimas percentuais, portanto, dos 3,7% no estudo de maio para 4,6%. Podem continuar a ligar-nos pelo 808-202-173, 808-202-173. Também deixar a opinião na página do Facebook da TSF, em tsf.pt. Alexandre Meirelles escreveu que considera que é realmente importante impressionante como um governo com tantos casos, tantos erros, com vários ministros claramente incompetentes, diz ele, e um primeiro-ministro que opta por ignorar essa incompetência que tanto prejuízo gera ao país, continua a ter tão altas intenções de voto. Entende Alexandre Meirelles que isso prova que as pessoas continuam a ver mais telenovelas do que noticiários e não acompanham a vida do país. Provará também que a alternativa, leia-se PSD, continua com um desempenho abaixo do que o país precisa. É a opinião de Alexandre Meirelles. Vamos aos ouvintes. Eduardo Teixeira, agente comercial, liga-nos de Felgueiras. Bom dia.
Ora, muito bom dia. Bom dia a todo o auditório da rádio da TSF e obrigado pela oportunidade. Partindo do princípio que a AxiImagem é sempre muito simpática nas sondagens com o Partido Socialista, e basta recordar, antes das anteriores legislativas, onde punha sempre o Partido Socialista no limiar da maioria absoluta e o PSD na casa dos 18% a 9-20%, portanto quase que duplicava os votos, e quando se realizaram as eleições, na verdade, os factos foram totalmente diferentes. E eu não tenho dúvidas nenhumas que aqui o Partido Socialista, neste momento, pouco mais acima dos 30% a 31% andará. E nós sabemos que o Partido Socialista nunca é mais nas sondagens, porque há em Portugal um cooperativismo assente no governo, no Partido Socialista, aliado a algumas sociedades secretas, que têm feito ao longo dos últimos anos, na imprensa nacional, na rádio, nas televisões, hoje próprio na TSF, vejam só quem foram os dois primeiros comentadores das sondagens, Paulo Valdeia e Pedro Adão e Silva, dois homens de esquerda, dois homens que defendem o Partido Socialista, mais Pedro Adão e Silva, que propriamente o Paulo Valdeia, mas que não deixam um e outro ter como adversário comum o Dr. Rui Rio e o PSD e, obviamente, por tabela seca, o Partido Chega. Portanto, o Partido Socialista é um partido cooperativista, é um partido que assenta na máquina do Estado, que assenta, basta ver aquilo que é este governo, o que é a Secretaria de Estado, o que é os institutos públicos, o que são as câmaras socialistas em todo o país, começando em Lisboa, onde eles têm uma máquina de poder no dia-a-dia, de assegurar, digamos, a própria máquina para votarem no Partido Socialista. E isso não tem sido oportuno os partidos de oposição terem nos órgãos de comunicação social comentadores que desmontem estas realidades e que chamem à realidade e à verdade o povo português. Isso é extremamente difícil de fazer e nós neste momento vivemos sim numa democracia bastante condicionada por um governo, por um partido, por algumas organizações secretas que têm grandes interesses no país e que têm levado o país a sucessivas quedas na qualidade dos portugueses desde há 25 anos a esta parte.
Muito obrigado, Eduardo Teixeira, agente comercial que nos ligou de Felgueiras. Agora vamos ouvir Jorge Dourado, é porta-voz do partido Voto Portugal. Liga-nos de Almada, inscreveu-se no fórum. A sua opinião sobre esta sondagem.
Ora, desde já, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui a partilhar a opinião do Voto e também muito obrigado a todos os outros participantes por terem a sua opinião. Relativamente à posição do Voto, relembramos que isto aqui trata-se já de uma sondagem, mas daquilo que nós tiramos de mais importante, e também já foi partilhado num espaço de comentário da TSF, é o facto de que, apesar do que têm sido as últimas atuações do governo, o governo continua a manter uma posição de liderança, de confiança perante os portugueses. O que para nós realmente é uma questão preocupante, porque demonstra desde já de que não há uma oposição capaz de fazer frente há algumas posições do PS e há alguns grandes erros do PS, como foi o caso do que se passou ultimamente com o ministro Cabrita, o que mostra que estamos a caminhar para uma expressão que até foi usada no espaço da oposição da TSF, que é estamos a caminhar para um pântano político, em que, no momento em que já não houver um António Costa ou um PS capaz de governar, também não há uma oposição capaz de fazer a oposição séria e de ser alternativa. E é aqui que o voto se quer apresentar. Nós não queremos ser uma alternativa de esquerda ou de direita, queremos ser uma alternativa ao centro, queremos realmente ser uma alternativa ao PS e ao PSD no centro e na moderação das políticas em Portugal. Porque aquilo que nós estamos a ver de crescimento de tais partidos, se são partidos ou à esquerda ou à direita, são partidos com uma agenda mais ou menos virada para um espectro político que não é um espectro político moderado e que, a curto prazo, pode parecer uma solução para vários problemas, mas a longo prazo é mais um problema do que uma solução. Nós queremos ser a alternativa, nós queremos ajudar Portugal a crescer e nós queremos ser a solução que se vai colocar entre o PS e o PSD para termos um país melhor e para termos um país mais moderado.
Muito obrigado, Jorge Dourado. Os ouvintes da TSF e os leitores do site da TSF, em tsf.pt, vão dando opinião. João da Costa diz que não fica muito admirado com estes resultados. Enquanto o caos continuar na direita portuguesa, o PS continuará a ter maioria. Há falhas enormes neste governo, mas não há alternativa. Diz João da Costa que o Chega é uma coisa passageira, não tem projeto, não oferece nada aos portugueses. É um amalgamento de saudosistas que estão sempre a lutar uns com os outros. Assim que Ventura desaparecer, o Chega desaparece, é a opinião de João da Costa. Vamos a outro ouvinte do Fórum TSF, Manuel Pinheiro, vendedor, liga-nos de Braga.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Eu vou ser sintético e tomei uma decisão de ligar, é a primeira vez que eu participo, porque aquilo que tem acontecido nos últimos dias levou-me a ligar para vocês E como é que um homem como eu, que sempre foi de esquerda, se calhar vai votar na direita, e na direita não chega? Isto pode parecer um contrassenso, mas não é. Vou-lhe explicar porquê. O nosso primeiro-ministro, quando assumiu e ganhou as eleições e fez lá aquela coisa, prometeu que quando o Sr. Passos Coelho se retirasse, que ele ia baixar a carga fiscal sobre os impostos. Porquê? Os impostos dos combustíveis. E os combustíveis estão nos preços em questão. E ele agora diz que é para pagarmos a pegada carbónica, pois é. Mas quem devia pagar isso são as grandes petrolíferas, não somos nós. Nós não temos que pagar uma coisa que as grandes empresas vão beneficiar daqui à frente. E por falar em benefícios, a famosa bazuca vai beneficiar quem? Quem é do Estado? Eu sou comissionista neste momento, porque perdi o meu trabalho para a minha empresa. Perdi o apoio com a pandemia, foi negado em tudo. Eu agora sou comissionista, arranjei trabalho, e sei muito bem quanto custam os combustíveis. E porquê? Negar todos os apoios, eu agora acabei por receber fundos de emprego, andam para um lado ou para o outro. Mas onde está a minha grande revolta é que há aqui dois Estados. Há o Estado do Estado e há o Estado do privado. O privado paga tudo e mais alguma coisa. Quem é do Estado tem tudo e mais alguma coisa garantido. Ordenados, está tudo garantido. Nós, os do privado, temos que lutar pelos nossos ordenados. E depois o que é que acontece? Nós, que temos uma carga fiscal brutal, pagámos tudo e mais alguma coisa. Taxas, taxinhas e tudo e mais alguma coisa. E depois, quando há crise, somos nós que vamos para o desemprego, somos nós que temos que procurar o nosso sustento. Ao passo que quem está ligado ao Estado tem sempre o ordenado garantido. E esta bazuca vai garantir os ordenados dessa gente por muitos anos. Não tenho nada contra os funcionários do Estado. Haja lá, calma. O que eu estou contra é certos funcionários do Estado que têm tudo e mais alguma coisa. Olha, os outros juízes têm parques de estacionamento garantidos, lugares de estacionamento garantidos. Coitados, todos são muito apressados. E nós? Nós já nem à frente de casa temos lugar de graça, temos que pagar. Nós pagámos tudo a este aí, eu sendo um homem de esquerda, perante estas diferenças entre o privado e o Estado, se calhar o homem do Chega tem razão. Se tal homem do Chega retirar os comentários homofóbicos e aos ciganos, eu voto nele. Sabe porquê? Ele é fraturante. Eu quero uma política fraturante. Sou de esquerda. Começo a ter vergonha de pertencer a um clima, a uma ideologia que só trata dos seus. O resto, quem quiser, é que faz galinhas, coloca a cor do milho, para ver se fecham um papo. Meus amigos, muito bom dia e obrigado.
Bom dia, Manuel Pinheiro. Vamos ouvir agora José Navarro, reformado, Liga-nos Palmela.
Olá, Ricardo, bom dia. Ricardo, para mim que tudo, bem-haja a pessoa que é, pelo profissionalismo que tem e por um grande comunicador que é. É isso que me faz ouvir da DSS. É um dos elementos.
Muito obrigado.
Agora vamos ao tema. Sondagens são sondagens, Ricardo. Para mim as sondagens são muito limitadas, representam efetivamente opiniões divergentes e convergentes e de facto isto não me diz nada. Em relação ao governo, olhe, Ricardo, o que tenho a dizer é o seguinte, eu sou radical neste ponto. Há muito tempo que estes senhores estão no poder e a admissão democraticamente devia ser coletiva. Ponto final. Porque já é demais. Eu todos os dias tenho problemas, e ainda agora estou a ter problemas com serviços públicos, porque de facto isto está tudo mal organizado, está tudo mal gestionado e cada um faz o que quer à sua boa maneira, para além das leis que vão saindo avulso, controversas e a maior parte delas sem sentido. E como é que eu posso acreditar num homem que eu ainda aqui há dias ouvi através da TSF que António Costa dizia que tinha um bom emprego? Bom, Este homem representa para mim um homem, ele diz que é otimista. Eu acho que ele é um otimista infantil. Desculpa a expressão, mas olha, que é assim mesmo é que eu interpreto o otimismo deste homem. Segundo, fala-se em fundos perdidos. Esta gente não anda a falar a verdade ao povo e o povo encapuçou esta mentira. Porque ele, efetivamente, não vê há muito tempo, no Norte, respondeu a uma senhora sobre uma pergunta que uma senhora, uma cidadã, lhe fez, que ninguém dá nada a ninguém. Atenção. Ninguém dá nada a ninguém. Porquê é que se anda a falar em fundos perdidos? Oh, Ricardo, eu repito e para terminar, acho que coletivamente e democraticamente toda esta gente devia ser banida do poder. Viesse quem viesse, muito sinceramente. Um bom dia e obrigado.
Muito obrigado, José Navarro. Vamos agora ouvir João Santos, comerciante, Liga-nos do Porto.
Então, bom dia.
Bom dia, João Santos.
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade. Em relação às sondagens, já aqui foi dito e eu repito, sondagens são sondagens, é um indicador e eu só fico perplexo por que razão é que o Partido Socialista ainda está à frente nas sondagens, depois de tantos erros na governação, depois de tantas nomeações polémicas, depois de tanto amiguismo, depois de tantos familiares no governo, depois de ministros que deviam já muito estar em casa de pantufos e continuam a ser ministros, depois da má gestão desta pandemia, depois da confusão nos hospitais. Portanto, isto só se justifica o Partido Socialista estar à frente nas sondagens porque, de facto, tem uma grande máquina propagandística e as pessoas, como aqui também já foi dito, veem mais telenovelas do que se interessam sobre os problemas do país. Portanto, este país não tem futuro com esta gente. Nós vamos pagar caro os erros desta gente. Isto continua à frente nas sondagens porque, de facto, o Partido Socialista e este governo continuam a governar apenas para os funcionários públicos e são eles que lhes dão esta percentagem de votos, porque não há dúvida nenhuma que a função pública tem tudo e mais alguma coisa e nós aqui andamos a pagar para a função pública. A função pública continua, foi revertida, digamos, o horário de trabalho, que são 35 horas. Nós vivemos aqui num país, enfim, em que uns são filhos, outros são enteados. O Presidente da República também não sei o que é que está ali a fazer, porque devia, de facto, cumprir e fazer cumprir a Constituição e, portanto, nós devíamos ser todos iguais perante a lei e somos todos iguais porque é que uns trabalham 35 horas e outros 40 horas. Portanto, isto aqui é a máquina propagandística do Partido Socialista que apenas governa para alguns. E depois, lamentavelmente, portanto, também ainda continua à frente nas sondagens porque, lamentavelmente, a oposição ainda não saiu da toca. Eu gostava que a oposição saísse da toca, que falasse mais, que esclarecessem os portugueses quais são as diferenças entre eles e o Partido Socialista, por que razão é que nós estamos aqui e por que é que não há soluções à vista para alguns factos. Ainda agora se falou nos combustíveis, portanto é uma vergonha aquilo que se passa, a carga fiscal que temos em Portugal é uma vergonha, nunca assistimos a uma coisa destas. Nós fartamos de trabalhar para o Estado e o Estado não nos dá nada. Portanto, em relação aos ministros que deviam sair, eu penso que o primeiro que devia sair era António Costa.
Muito obrigado, João Santos. Comerciante, ligou-nos do Porto. Ouvintes e leitores da TSF foram também participando. Carlos Curado escreveu no site da TSF que é sabido e certo que em política nenhum primeiro-ministro faz remodelações sob pressão mediática da oposição. Sabendo isso, o que está a fazer é prolongar o mau desempenho de alguns dos ministros, com letra muito pequena, diz, para mal todos nós, para queimar em lume brando. Já Luís Manuel Cunha Santos escreveu que a descida das intenções de voto do Partido Socialista e subida do Partido Social Democrata são pouco expressivas. No essencial, de acordo com esta sondagem, o eleitorado mantém o seu juízo sobre as forças políticas. É o fim do Fórum TSF de hoje. Amanhã, novo tema, novo fórum. Bom dia.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.